No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas, o tempo é com sol, 13 graus.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026.
E faltam 265 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores Passo Fundense só leem o jornal. Troca, troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
SAMU de Passo Fundo registra quase 2.000 atendimentos nos 3 primeiros meses do ano, sendo 681 só em março.
Apenas 6 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária dos Correios aqui em Passo Fundo.
E Passo Fundo fortalece a inovação com novos projetos e articulação de liderança.
Cesta básica de Passo Fundo registra aumento de R$ 42,12 em março.
Elétricos e híbridos disparam 193% no RS e já passam de 12% das vendas, afirma presidente do Sindicodiv.
Obras de saneamento avançam e Corsã projeta ampliar cobertura de esgoto em Passo Fundo.
E o Café com Emprego é na próxima semana com diversas oportunidades em Passo Fundo.
Vivendo e empreendendo.
A floricultura Passo Verde cresce com inovação e aposta no digital.
E amanhã é dia de bairro a bairro aqui na cidade.
Também você confere destaques com o repórter policial Bruno Reiner.
Apreensão de drogas é realizada pela Brigada Militar no bairro Planaltina.
Passo Fundo está há quase 2 anos sem feminicídio, mas autoridades mantêm alerta para a violência contra a mulher.
Com o Matheus Piroli.
Mulher é presa em flagrante após matar o marido a machadadas em Nova Alvorada.
E hoje tem ainda os destaques aí do jornal Troca Troca, que já está sendo entregue aqui na 7 de setembro. Principal destaque:
tráfico de drogas.
Grupo criminoso comandado de dentro do presídio é preso pela Draco em Passo Fundo.
E você confere também, Passo Fundo registra queda de 23% no número de beneficiários do Bolsa Família em 1 ano.
Destaques dos principais jornais do país nesta sexta-feira.
Artemis 2.
Calor extremo, velocidade altíssima e pouso no mar.
Como será o retorno da espaçonave à Terra?
A primeira missão tripulada à Lua volta nesta sexta e astronautas devem enfrentar o cenário extremo.
A chegada está prevista para as 21 horas do horário de Brasília.
Como funciona o novo sistema de entrada na União Europeia que entra em vigor nesta sexta-feira?
A partir de agora, não vai mais ter o carimbo no passaporte, será tudo digital.
Estados Unidos e Irã se preparam para negociações de paz em Islamabad, no Paquistão.
O primeiro-ministro do país, Shehbaz Sharif, disse que as duas partes se reuniram a partir de sexta para conversar na capital do país asiático.
Casa Branca afirmou que enviaria delegação amanhã, sábado.
Trump é o maior perdedor da guerra no Irã, diz The Economist.
Criou um caos mundial e por nada de fundamento real.
Maior distribuidora do país, Vibra, anuncia adesão ao programa de subvenção ao diesel.
Decisão ocorre poucos dias após o governo elevar o subsídio ao diesel importado de 32 centavos para R$ 1,52 por litro, com o objetivo de conter a alta dos preços em meio à guerra no Oriente Médio.
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Vem Diesel e mira preços abusivos de gás de cozinha.
A primeira fase da operação teve como objetivo combater aumento excessivo no preço de combustíveis.
A operação é realizada por força-tarefa entre Polícia Federal, Ministério da Justiça e a ANP.
Dólar encosta em R$ 5,00. Bolsa tem recorde pelo segundo dia seguido, com petróleo a 97 dólares.
O Ibovespa é o principal índice de ações do Brasil, ficou perto de atingir sua máxima atualizada pela inflação.
Endividamento dos brasileiros avança e entra na agenda dos pré-candidatos na eleição de 2026.
Embora a economia esteja em um bom momento, com mais emprego e aumento na renda, os brasileiros se enrolaram em dívidas e sentem que perdem poder de compra.
Os pré-candidatos de oposição aproveitam esse cenário, enquanto o governo planeja um novo programa de renegociação de débitos.
E o governo estuda liberar 17 bilhões do FGTS para ajudar trabalhadores endividados.
Segundo o Ministério do Trabalho, a proposta prevê 10 bilhões de reais para pagar dívidas do cartão de crédito e 7 bilhões para trabalhadores com saque aniversário e saldo bloqueado.
Aeroporto de Congonhas e Guarulhos tem voos cancelados nesta sexta como reflexo ainda da falha técnica.
Ontem, um problema no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, que é um órgão de controle do tráfego, afetou pousos e decolagens.
A gripe avança antes do inverno e número de casos quase dobra no Brasil em 2026.
Segundo o levantamento do Instituto Todos pela Saúde, de janeiro ao meio de março de 2026, o país registrou 3.584 casos da doença, em comparação aos 1.838 casos registrados no ano passado.
E por conta da situação, o governo federal antecipou a campanha de vacinação.
Pais terão mais tempo com os filhos.
O que está por trás da nova licença paternidade?
Ampliação gradual busca incentivar o envolvimento no cuidado desde o nascimento ou adoção, com impactos no desenvolvimento da criança e na rotina doméstica.
Carmen Luz antecipa para a próxima terça a saída da presidência do TSE.
A eleição que definirá Nunes Marques como novo presidente do TSE, então, será na semana que vem, diz a Carmen.
A posse de Marques, que chefiará o tribunal nas eleições este ano, deve ocorrer no fim de maio.
Mendonça será vice.
Zema descarta vice de Flávio Bolsonaro e reafirma a candidatura própria pelo Novo.
Em Porto Alegre, o ex-governador mineiro defendeu trajetória no setor privado como diferencial na direita.
Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de sonho de consumo ao ser questionado sobre vaga de vice em chapa.
O senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, do PL, está em Campo Grande para a abertura da 86ª Expo Grande, tradicional feira agropecuária em Mato Grosso do Sul.
Economia, segurança e STF pautam debate entre presidenciáveis no Fórum da Liberdade.
Aldo Rebelo, Romeu Zema e Ronaldo Caiado apresentaram ideias para o futuro do Brasil diante de público que lotou o Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre.
Leite discorda de anistia proposta por Caiado e diz não estar atrás de cargos.
Em carta entregue ao candidato do PSD na sede da Farsul, governador gaúcho listou os pontos que considera essenciais para se engajar na campanha.
Professores receberão atrasados do reajuste do piso no dia 15.
Eduardo Leite sancionou o projeto ontem e decidiu pagar o valor retroativo a janeiro em folha suplementar.
Tire o casaco do armário.
Frio pela manhã dá ares de outono ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira.
No entanto, a temperatura volta a subir nos próximos dias.
Suspeita de agredir e dopar gêmeos de 8 meses em Gravataí será indiciada por maus tratos, diz delegada.
Mulher também deve responder por expor a vida e a saúde das crianças de 8 meses ao perigo.
Idoso é condenado a 20 anos de prisão por estuprar filha e neta em Cachoeirinha.
A polícia descobriu que condenado ameaçava as vítimas de morte caso elas contassem sobre os abusos.
Fiquei desesperado e endividado.
Morador da região metropolitana perde mais de R$100 mil em falso leilão de carros.
Golpistas criaram um site falso usando nome e endereço de depósito credenciado pelo Detran para aplicar fraude em pregões online.
Mulher é baleada pelo ex-companheiro enquanto dirigia na BR-116 após ser obrigada a entrar no carro, diz polícia.
O homem foi encontrado morto horas após o crime em Caxias do Sul, ontem, quinta-feira.
E um homem morreu ao tentar invadir igreja evangélica e ficar preso em janela.
A Polícia Civil investiga o caso que aconteceu em Tramandaí, no litoral norte, na madrugada desta quinta-feira.
Chefe fala para empregado emagrecer para não quebrar a cadeira e cooperativa é condenada a pagar uma indenização de R$10 mil no Rio Grande do Sul.
O Tribunal Regional do Trabalho condenou a cooperativa agroindustrial da Serra por danos morais a ex-empregado vítima de gordofobia no ambiente de trabalho.
Parentes entram no mercado da família Aguiar pela primeira vez após o desaparecimento e encontram alimentos podres, ratos e baratas.
Há 75 dias, em 24 de janeiro, Silvana Aguiar desapareceu.
Os pais dela, Isaíl e Dalmira, sumiram no dia seguinte.
A polícia ainda investiga o crime.
E o principal suspeito é o policial Cristiano Domingos Francisco, que está preso.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal das Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
13 graus, a temperatura em Passo Fundo com sol predominando nesta manhã. E Vignonei Sampaio traz agora a previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
Rez, Rieta e a todos. Rez, a massa de ar frio e seco atua ainda na sexta-feira até amanhã de sábado, aí com predomínio de sol no decorrer do dia, presença de ventos aí de fracos a moderado e a temperatura máxima nessa sexta-feira chega a 24 graus. No sábado inicia com céu claro, passando a nublado à tarde, ventos também de fracos a moderado, mínima 12 e a máxima 26. Domingo estável com chuva, possíveis trovoadas isoladas no decorrer do dia, presença de ventos aí de fracos a moderado, mínima 15 e a máxima 22. Segunda-feira inicia com mínima de 16 e a máxima tarde já volta a ficar perto dos 30 graus.
Nós temos então aí a previsão do tempo aqui no Jornal das Sete. O Sampaio volta logo mais no Repórter do Povo. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis. Ótimo final de semana a todos.
13 graus agora. A imagem aí é de um dia que amanhece bonito, né? Com o sol predominando, sem nuvens, né? Um céu azul aí, um sol desse início de manhã de sexta-feira, dia 10 de abril. Agora 7:12.
7:12. Diariamente, a Uirapuru acompanha casos de acidentes envolvendo feridos na cidade, em especial motociclistas.
Paralelo a isso, há diversos casos clínicos com chamados em diferentes pontos da cidade.
O resultado é o aumento na pressão sobre os serviços de resgate.
Dados divulgados pelo município apontam que o número de atendimentos do SAMU 192 em Passo Fundo tem aumentado.
Em 2024, o serviço contabilizou 5.413 atendimentos.
Já no ano de 2025, o número saltou para 6.358 ocorrências, um aumento significativo que já indicava pressão sobre o sistema.
A tendência de crescimento se mantém neste ano.
Somente nos três primeiros meses do ano já foram registrados 1.825 atendimentos.
O destaque fica para o mês de março, que atingiu 681 ocorrências, o maior volume mensal da história do SAMU no município.
E os números reforçam o ritmo acelerado da demanda e a necessidade de respostas mais ágeis por parte do poder público.
Atualmente, o serviço opera com 4 ambulâncias, sendo 2 de suporte básico e 2 de suporte avançado, além de uma equipe composta por 32 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e condutores socorristas.
A estrutura permite um atendimento 24 horas, mas já enfrenta o impacto direto do aumento nas chamadas.
Diante desse cenário, a prefeitura confirmou a ampliação do serviço.
Está autorizada para este ano a implantação de uma nova equipe completa, medida considerada essencial para acompanhar o crescimento dos atendimentos.
A expectativa é reduzir o tempo de resposta, diminuir o número de ocorrências em espera e ampliar a cobertura do serviço na cidade.
A secretária Junta de Saúde, Caroline Goshi, explicou que a autorização da contratação de mais uma equipe de suporte básica vai mudar o cenário com uma capacidade maior de atendimento até a metade do ano, algo que trará forte impacto frente à atual demanda crescente.
Observamos um número crescente de atendimentos, mas a nossa principal conquista foi o aumento da qualidade, da resolutividade e do tempo-resposta. Em decorrência do número de atendimentos e do crescente da nossa cidade, esse ano nós tivemos a autorização de mais uma equipe de suporte básica pelo prefeito Pedro Almeida. Então, até a metade do ano, nós iremos contar com 2 equipes de suporte básico e uma equipe de suporte avançado, assim como a manutenção da regulação compartilhada médica com o governo do estado.
7:14.
7:14, 13 graus.
Encerrado nesta semana, o programa de demissão voluntária 2026 dos Correios registrou baixa adesão em todo o país.
Em todo o Brasil, cerca de 3 mil funcionários aderiram ao programa, número que representa aproximadamente 30% da meta estimada pela empresa.
Em Passo Fundo, o cenário acompanha a tendência nacional com baixa adesão. Apenas 6 trabalhadores optaram pelo PDV.
Em entrevista ao Irapuru, o diretor do Sindicato dos Correios, Gelson Luiz Apelo, avaliou que o resultado está diretamente ligado ao valor do incentivo oferecido.
Conforme o dirigente, a compensação financeira é considerada insuficiente e pouco atrativa, já que representa um retorno equivalente a poucos meses de trabalho, o que reduz o interesse dos funcionários em aderir ao programa.
As condições oferecidas incluíam pagamento de indenização proporcional ao tempo de serviço, limitada a um teto definido pela empresa, além de verbas rescisórias legais, como saldo do salário, FGTS e férias.
O programa também previa o saque do FGTS com possibilidade de multa rescisória e, em alguns casos, a manutenção temporária de benefícios, como o plano de saúde, além de incentivos diferenciados para trabalhadores próximos da aposentadoria.
A avaliação é de que, sem revisão nos valores e nas condições oferecidas, a empresa deve continuar enfrentando dificuldades para atingir as metas estabelecidas em futuras edições do PDV.
Realmente, a adesão aqui em Passo Fundo, ela foi muito baixa, como está sendo em todo o Brasil. É, nós temos aí seis colegas, seis trabalhadores que aderiram ao PDV. Então, o número é baixíssimo, perto do que a empresa está querendo atingir, né? Que seria 10 mil este ano e mais 5 mil o ano que vem. Então, isso não representa quase nada. Nós estamos
7:16.
7:16 com 13 graus.
No Jornal da Sete tem o apoio do Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe toda semana tem uma oferta diferente, confere só a Big Oferta da Vez. Filé de cabrinha sem espinhas no pacote de meio quilo por apenas R$19,90. Aproveite, é só até sábado, siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro das novidades e promoções.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Página 5, Jornal Troca-Troca de hoje, o final de semana do Derruba Preços do Coqueiros, o meu supermercado. Tem o molho de tomate Bonari, 300 gramas por R$1,29 no clube. A carne de alcatra e maminha com osso, chuleta com osso ou patinho com osso, quilo, no Clube Mais Coqueiros por R$42,99. E tem muito mais no bairro São Cristóvão.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30461225.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas. Tem espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 11,40 o quilo. Sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches na Rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo. 7:18. 13 graus, vamos até as 7 de setembro.
Exatamente.
Sair as imagens.
Fila movimentada de
hoje, Regis.
Movimentada 7 de setembro, nessa sexta-feira. A entrega aí acontecendo do Jornal Troca-Troca Irapuru, você confere ao vivo, nossa equipe aí do sistema Drive-Thru.
Exatamente, veja, fica uma menina lá na esquina, né? Sinaleira. E ela já vem ali distribuindo, porque quando abre a sinaleira não precisa ficar parado.
Exatamente.
O pessoal já segue reto.
Já
ali,
segue,
né?
A viagem aí, né? Isso. Pega o seu exemplar e sai bem informado, chances também, grandes oportunidades de negócios.
Alguns destaques, assistência social.
Passo Fundo registra queda de 23% no número de beneficiários do Bolsa Família em um ano.
Tráfico de drogas.
Um grupo criminoso comandado de dentro do presídio é preso pela Draco em Passo Fundo.
No editorial de Salvador da Pátria, a defenestrado.
Bairro a bairro, comunidade do Jardim América recebe serviços municipais neste sábado.
Falha geral na torre de controle em São Paulo afetou o tráfego aéreo brasileiro e atrasou voos em Passo Fundo.
Avenida Presidente Vargas, o novo trecho da revitalização tem projeto pronto e orçamento aprovado.
Polícia Civil derruba esquema de venda de atestados médicos falsificados em Passo Fundo.
Prefeitura promove primeira edição de 2026 do Café com Emprego na próxima semana.
Unidade móvel da Corsã oferece atendimentos presenciais aos clientes nos bairros.
E em feminicídios há quase 2 anos, Passo Fundo mantém alerta contra a violência à mulher.
São alguns, então, dos destaques aí do Jornal Troca-Troca, que já circula aqui na cidade. Além, é claro, de bons negócios, tem os classificados. Lembrando, né, Regis, que o jornal Troca-Troca, então você pode mudar sua rota hoje e venha pegar o seu.
Pega o seu exemplar, o jornal mais lido de Passo Fundo é o jornal Troca-Troca, da Uirapuru.
É o mais lido e o mais querido também, né? As pessoas gostam muito do jornal Troca-Troca.
Agora 7:20.
7:20.
13 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Repórter policial é Bruno Reiner, ao vivo. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Trago informações. Passo Fundo está há quase 2 anos sem feminicídio, mas autoridades mantêm alerta para violência contra a mulher. Eu trago informações ao vivo das ruas de Passo Fundo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desensetizadora. O município de Passo Fundo não registra casos recentes de feminicídio, cenário considerado positivo pelas autoridades de segurança pública. Os últimos casos registrados na cidade ocorreram em 2024, quando foram contabilizados 3 feminicídios consumados. Desde então, não houve novas ocorrências, o que reforça o impacto das ações de prevenção. Eu conversei com a delegada Rafaela Bier, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher aqui em Passo Fundo, que detalhou o panorama atual e também as ações desenvolvidas no município. Inclusive, essa notícia está também no jornal Troca-Troca da Rádio Uirapuru. E de acordo com a delegada Regis Ieda, a ausência de feminicídios nos últimos anos é resultado de um trabalho conjunto entre as forças de segurança e políticas públicas voltadas à prevenção. Ela cita como fundamentais a atuação da Polícia Civil, patrulhamento ostensivo da Brigada Militar, trabalho da Patrulha Maria da Penha, além também de ações educativas em escolas, empresas e a existência de uma rede de apoio estruturada, incluindo casas de acolhimento. Apesar do cenário local positivo, né, Passo Fundo aparece na contramão de uma realidade preocupante no Rio Grande do Sul. Né, dados atualizados até o início de abril de 2026 apontam que o estado já registrou só nesse ano 27 feminicídios apenas nos primeiros meses do ano. Então, né? Em comparação com o mesmo período de 2025, houve aumento significativo, chegando a mais de 50% em alguns levantamentos. O Rio Grande do Sul, inclusive, tem se destacado negativamente como estado com o maior número de casos na região sul nos últimos anos, evidenciando, né, um cenário de crescimento desse tipo de crime. Apesar do cenário sem registros de feminicídio em Passo Fundo, a preocupação com casos, né, que possam evoluir para esse tipo de crime é constante. Segundo a Rafaela Bier, delegada, né, o monitoramento é rigoroso. Né, existe um receio permanente, né, da escalada, né, de violência, por isso atuamos com firmeza, seja com prisões em flagrante, seja com o uso de tecnologias como tornozeleiras eletrônicas, é o que explicou a delegada. Bom, eu tenho essa matéria completa no nosso portal rdurapuru.com.br, né, que destaca um pouco mais sobre esse trabalho, matéria que está também no jornal Troca-Troca, para você que vai pegar agora na manhã desta sexta-feira. Convido você a acessar aí o portal RD Uirapuru ou acompanhar aí o jornal Troca-Troca da Rádio Uirapuru, que lá tem mais informações também, uma matéria completa sobre esse caso de feminicídios aqui em Passo Fundo.
Bruno, noite, e como é que foi?
Madrugada tranquila na nossa cidade. Tivemos uma prisão por tráfico de drogas no bairro Planaltina, aqui em Passo Fundo, realizada pelo 3º BP Choque, né, destacando o trabalho da Brigada Militar, mas ocorrências mais leves, mais tranquilas, aí na noite e também na madrugada desta sexta-feira. Um abraço ao nosso amigo Eliandro Henker, que está na companhia aqui da Rádio Uirapuru, escutando a Rádio do Povo, e eu trago informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desensetizadora.
Ei, Bruno, então, como você disse, foi uma madrugada aí mais calma em relação aos outros, às outras aí.
Isso,
durante a semana.
Nós tivemos, né, nessa semana um registro de madrugadas mais movimentadas, com tentativa de homicídio, por exemplo, ontem, né? E até mesmo a morte de um ladrão que caiu aí de uma. Estava tentando furtar aí em uma oficina. né, e acabou morrendo. E tivemos tentativa de homicídio lá no bairro José Alexandre Záquia, né, mas agora nas últimas horas não tivemos nenhuma ocorrência grave registrada aqui na cidade de Passo Fundo, né. Tivemos sim ocorrências, né, sempre tem, infelizmente, casos de ocorrências, né, mas nada grave. Nós tivemos fatos na grande região, descarte irregular de carcaças de frango lá em Trindade do Sul, tivemos essa prisão aqui em Passo Fundo, em Nova Alvorada um idoso que foi morto com machado, infelizmente, ainda também perseguição na rodovia lá em 3 de maio, que acabou com cigarros contrabandeados apreendidos, né? Então tivemos esses fatos na nossa região, mas em Passo Fundo, né, conforme as informações, obviamente, que nós tivemos acesso junto à polícia e aqui com as fontes da Rádio Irapuru, não tivemos nenhuma ocorrência grave registrada, por isso até trouxe essa informação dessa matéria positiva, que é a redução de números de feminicídios. Estamos há quase 2 anos sem feminicídios registrados aqui na cidade de Passo Fundo, Ieda.
Esse é o Bruno Reiner, repórter policial. Em nome de quem, Bruno?
GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desinsetizadora.
7h27.
7h27.
Com 14 graus.
O enfrentamento à violência contra as mulheres precisa ser uma causa de todos nós.
Se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência, não aqui, denuncie.
A rede de acolhimento e as forças de segurança do Rio Grande do Sul estão preparadas para dar prioridade a esses chamados.
Em caso de emergência, ligue 190.
Para denúncias, ligue 181.
A campanha Não Aqui, Denuncie, lançada pelo governo do estado, reforça o acolhimento a quem sofre violência e convoca a população gaúcha a agir.
Reconhecer os sinais, garantir proteção imediata às vítimas e interromper o ciclo de agressão salva vidas.
Para facilitar o acesso à rede, as informações estão centralizadas no portal mulher.rs.gov.br.
Além da Guria, inteligência artificial do governo, por meio do WhatsApp 51-3210-3939.
Então atenção para o site mulher.rs.gov.br.
E atenção para o WhatsApp 51-3210-3939.
A proteção de verdade para garantir segurança e dignidade a todas as gaúchas.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. Agora 7h34.
7h34.
15 graus, tempo com sol em Passo Fundo.
E com obras visíveis em diferentes regiões de Passo Fundo, o saneamento básico tem protagonismo de destaque no município.
Aplicação das redes de esgoto e investimentos em infraestrutura é uma exigência do novo marco legal do setor. E o gerente regional de relações institucionais da Corsan, Domir Sante, detalhou esse cenário ao vivo aqui na Uirapuru.
Ele explicou que a companhia precisa cumprir prazos considerados apertados até 2033, quando deve atingir ao menos 90% de coleta e tratamento de esgoto, além de manter e ampliar o abastecimento de água, que já chega a 99%.
Bom, aqui em Passo Fundo, os avanços são expressivos. Somente neste ano estão previstos 90 quilômetros de novas redes, com aproximadamente 8.300 ligações e investimento de R$66 milhões.
Até agora, cerca de 30 quilômetros já foram executados, mantendo o cronograma.
E a expectativa é que Passo Fundo alcance 60% de cobertura de esgoto coletado e tratado até o fim do ano, índice acima da média de muitos municípios gaúchos.
Também ressaltou que o sistema vai além da instalação de tubulações.
Para garantir o funcionamento adequado, são necessárias estações de tratamento e dezenas de elevatórias responsáveis por transportar o esgoto entre diferentes pontos da cidade.
Atualmente, várias frentes de trabalho atuam simultaneamente em bairros como Valinhos, Vera Cruz, Petrópolis, o que explica a intensidade das intervenções nas vias urbanas.
O gerente também explicou sobre a ligação dos imóveis à rede, alertou que os moradores devem aguardar a notificação oficial antes de realizar a conexão.
Após o aviso, há prazo inicial de 30 dias para a ligação.
Caso não seja feita, pode haver uma cobrança pela disponibilidade do serviço.
Ele também destacou que conexões antecipadas podem gerar problemas como extravasamentos quando a rede ainda não está em operação.
Em relação ao abastecimento, Sante avaliou que o sistema enfrentou bem o último verão, mesmo com períodos de estiagem.
As barragens estão em níveis adequados e no momento não há necessidade de medidas emergenciais.
No entanto, entanto, as áreas de ocupação irregular ainda apresentam dificuldades no fornecimento, situação que está sendo gradualmente regularizada.
Por fim, ele enfatizou que a companhia também atua na redução de perdas de água, com meta de diminuir o índice de 47% para 35% até 2033, além de investimentos na substituição de hidrômetros, recuperação de vias afetadas pelas obras, como o recapeamento da Rua General Osório.
Tem vazamento, com frequência. Nós, claro, tem vazamento visível e invisível. O visível é aquele que aflora, isso, que é fácil de identificar, e o pessoal vai lá e faz o conserto, e tem os invisíveis que muitas vezes tem que fazer pesquisa. Nós estamos aí com equipes trabalhando e fazendo os consertos, diminuindo, claro, nós estamos colocando válvula redutora de pressão para equilibrar, mas nós vamos trabalhar. Inclusive, nós temos uma meta, inclusive, no contrato, que diz que nós temos que reduzir as perdas, que estava lá na época, nós assinamos o contrato em 47% e nós temos que trazer isso para 35% até 2033. Então, nós temos que também melhorar essas perdas aí.
E a unidade móvel da Corsan está prestando atendimento aos clientes e vai ocorrer até então, temos aí no sábado, amanhã, né, no bairro a bairro.
Do Jardim América, unidade móvel com serviços da Corsan, atendimento presencial para resolver problemas relacionados aí a ligações de água, a troca da titularidade da conta, também prestação de serviços sobre a emissão de segundas vias e outros serviços da Corsan presenciais.
Exatamente, então tá aí, sábado, dia 11, Jardim América, ação bairro a bairro da prefeitura, e estará a Corsan aí com a sua unidade móvel.
Agora 7:38.
7:38.
Com 15 graus em Passo Fundo.
E a Universidade de Passo Fundo, por meio do curso de Ciências Econômicas, divulgou o boletim com os resultados de pesquisa sobre o custo da cesta básica referente a março aqui no município.
E segundo o estudo, o valor dos produtos apresentou variação de 2,96%, isso é, em fevereiro foram necessários R$ 1.591,68 para aquisição da cesta. Já em março, foi preciso investir R$ 1.638,80, um aumento de R$ 42,12.
Bem, e os produtos que acumularam maiores altas de preços no mês foram cebola com 33%, cenoura com 29,90% e leite tipo C com 23,75%.
Com queda, que apresentaram as maiores quedas, vinagre 5,6%, lâmina de barbear 5,4% e absorvente 5,4%.
7,39.
7,39, 15 graus.
A formalização de entidades sem fins lucrativos tem sido um dos caminhos apontados para ampliar o acesso a recursos públicos e privados aqui em Passo Fundo.
A orientação é voltada especialmente a projetos esportivos sociais que ainda atuam de forma informal e enfrentam dificuldades para captar investimentos.
O vereador Cícero Martins detalhou na Uirapuru as discussões realizadas no encontro mais recente da Frente Parlamentar do Esporte, ocorrido nesta semana.
Segundo ele, a iniciativa reuniu representantes de diversas entidades para esclarecer a importância da criação de um CNPJ e da organização institucional.
De acordo com o vereador, entidades sem CNPJ ativo não conseguem acessar editais, participar de processos públicos ou receber doações de empresas com dedução no imposto de renda.
Ele destacou que Passo Fundo possui um potencial estimado de R$ 21 milhões em doações desse tipo, mas apenas 6% desse valor permanece no município.
O encontro realizado no início da semana, participaram 9 entidades, incluindo equipes esportivas e projetos sociais.
Segundo o parlamentar, a Frente Parlamentar do Esporte prevê encontros mensais até outubro de 2026.
Ele ressaltou que a Câmara de Vereadores atua na orientação, mas a decisão de formalização parte das próprias entidades. E o primeiro passo é a busca por profissionais como advogado e contador para iniciar o processo.
A expectativa é que o processo, esse trabalho todo, contribua para fortalecer o esporte e projetos sociais aqui do município.
Tem bastante dinheiro aí que pode ser buscado através de projetos, né? Mas que para isso essas organizações têm que estar devidamente regulamentadas, né? CNPJ ativo, com um estatuto formado, com uma direção bem, bem sólida, né? Para isso tem que ter, não é simples, né? Eles precisam de orientação. Então é isso, essa parte que a gente está tentando mostrar para esse pessoal aí, através da Frente Parlamentar do Esporte, que eles consigam desenvolver da melhor maneira possível e tirar as dúvidas, né? Para a gente poder estar auxiliando ele nesse sentido.
7h41.
7h41 com 15 graus.
Os dados mais recentes do setor automotivo indicam crescimento expressivo nos licenciamentos de veículos no país, mas o comportamento do mercado não é uniforme entre os estados.
No Rio Grande do Sul, fatores sazonais, econômicos e regionais influenciam diretamente o desempenho das vendas, que apresentam diferenças em relação ao cenário nacional.
De acordo com números divulgados pela Finabrave, os licenciamentos de veículos no Brasil cresceram 45,6% em março deste ano, na comparação com fevereiro, e 37,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando cerca de 269,5 mil unidades.
Em entrevista na Irapuru, o presidente do Sincodiv RS e diretor regional da entidade, Jefferson Furstenau, explicou que o Rio Grande do Sul não acompanhou o mesmo ritmo no acumulado do trimestre, principalmente em razão do desempenho abaixo do esperado nos primeiros meses do ano.
Segundo ele, o estado costuma ter um desempenho mais forte em dezembro, influenciado pelo calendário local, e acaba registrando retração em janeiro e fevereiro.
Também citou que houve uma recuperação em março, com resultados ligeiramente superior ao nacional no mês, mas insuficiente para reverter o desempenho negativo do trimestre.
O setor de duas rodas também apresentou avanço, com alta de 9,93% no primeiro trimestre, após um período de estagnação.
Já os veículos comerciais leves e pesados, como caminhões, tiveram desempenho inferior, impactados pela menor resposta do agronegócio no período.
Outro destaque foi o avanço dos veículos eletrificados.
Conforme o dirigente, as vendas de modelos híbridos e elétricos cresceram 193% em relação ao ano anterior no estado, passando a representar mais de 12% dos emplacamentos de veículos novos.
Afirmou que o aumento nos preços dos combustíveis e mudanças no cenário internacional contribuíram para a maior procura por esse tipo de tecnologia.
Em relação às condições de financiamento, o presidente do Sincodiv RS afirmou que a taxa de juros ainda é um fator limitante para o crescimento do setor.
Apesar de uma leve redução recente na taxa básica, ressaltou que o custo do crédito segue elevado e que o mercado depende de um volume maior de financiamentos para expandir de forma consistente.
Sobre a realidade aqui de Passo Fundo, o dirigente apresentou dados que o município aparece entre os principais do estado em emplacamentos.
A cidade ocupa posições de destaque em automóveis de passeio, comerciais leves e motocicletas, com a participação relevante no mercado gaúcho.
A expectativa do setor para 2026 é de crescimento de cerca de 5% no volume total de veículos vendidos no estado.
E finalizou afirmando que o desempenho dependerá de fatores como a evolução da economia, comportamento do crédito e resposta do agronegócio ao longo do ano.
Quando a gente fala de veículos híbridos e elétricos, nós tivemos um melhor desempenho. O crescimento nos veículos elétricos em relação ao ano passado é de 193%. Hoje os veículos eletrificados já representam mais de 12% da venda total de veículos aqui no estado do Rio Grande do Sul. É o setor que teve o melhor desempenho. Quando nós falamos de comerciais leves e caminhões, nosso desempenho está um pouquinho abaixo ou tem queda, principalmente em função da não resposta do agro ainda nesse primeiro trimestre.
7h44.
7h44, tempo com sol, 15 graus em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, Passo Fundo fortalece inovação com novos projetos e articulação de lideranças.
Também destaque do setor policial. Sete e quarenta e nove. 15 graus, tempo com sol em Passo Fundo.
E ontem, lideranças do poder público, da iniciativa privada, da academia e da sociedade civil participaram da primeira reunião da mesa do Passo para o Futuro, um dos principais espaços de articulação do Pacto pela Inovação no município.
O encontro reuniu cerca de 100 integrantes do ecossistema e teve como foco o alinhamento de prioridades, acompanhamento de projetos e definição de novas ações voltadas ao desenvolvimento da cidade.
Entrevista ao Irapuru, a reitora da UPF, Bernadette Dalmolin, destacou que o movimento reúne diferentes setores para integrar iniciativas, dar visibilidade aos projetos e impulsionar o desenvolvimento regional.
Passo Fundo tem potencial para atrair investimentos e gerar novos negócios. A proposta é justamente conectar esses ativos para fortalecer a inovação.
A reitora também explicou que ao longo do último ano foram realizados workshops que resultaram na criação de projetos estratégicos.
Também disse que um dos destaques é o avanço do Parque Científico e Tecnológico da Universidade, que passa por ampliação e deve ser inaugurado em maio, reforçando a integração entre universidade, empresas e a sociedade.
O espaço também abriga o Passo Fundo Vale, iniciativa que vem ganhando reconhecimento nacional na área de inovação.
Pela inovação da cidade, da região, Passo Fundo é uma cidade que atrai muitos investimentos, muitos negócios, e aqui nós temos muitos ativos em todas as áreas do conhecimento, na academia, nas empresas, no poder público, na sociedade, e esse trabalho todo é exatamente para que nós possamos dar visibilidade.
A secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen, ressaltou que a reunião marca um momento estratégico do parque do Pacto pela Inovação. O encontro representa e também traz os resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do último ano, reforçando a meta de posicionar Passo Fundo como uma referência entre as cidades intermediárias na promoção da cultura da inovação.
Segundo Bárbara, o engajamento de diferentes setores é fundamental para consolidar o município como um polo de desenvolvimento, atraindo investimentos, talentos e novas oportunidades.
Um momento bem importante do Passo para o Futuro, que é o Pacto pela Inovação de Passo Fundo, que é a chamada reunião da mesa do pacto. O que, que é isso, né? É uma reunião que envolve as lideranças do Passo Fundo, que tem ajudado a construir esse movimento, um movimento que pensa no futuro de Passo Fundo. Passo Fundo 2050. Qual é a visão de futuro que a gente tem?
7:51,
15 graus.
Jornal da 7 tem o apoio de Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã prêmio mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na página 5 hoje, Jornal Troca-Troca, as ofertas do Coqueiros, o meu supermercado.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro mesmo estando negativado. 30-45-58-86.
E a Sucata Luiz Sanches, que tem um amplo espaço e paga o melhor preço em sucatas. Na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. O fone é o 3311-5433.
7:52.
7:52, com 15 graus em Passo Fundo.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom, agora 7:53.
7:53, e olha, tivemos ontem aí essa movimentação, tráfico de drogas, grupo criminoso aí comandado de dentro do presídio, preso pela Draco em Passo Fundo. A matéria completa está, né, Matheus Piroli, na página 21, ali você vai conferir, e inclusive você vai trazer aí alguns nomes aí dos presos, né, Piroli?
É isso aí, bom dia, Eda, bom dia, Regis, bom dia aos nossos ouvintes, as informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Ontem estivemos acompanhando desde as primeiras horas da manhã aí essa grande operação offline, que prendeu 27 pessoas de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas aqui em Passo Fundo. Era um grupo que comandava o tráfico de drogas dentro do presídio e que era responsável aí pelo tráfico de drogas, principalmente nos bairros Planaltina e Operária, aqui na nossa cidade, além de atuar em cidades também da região. Foi um grande aparato policial, 150 policiais, 60 viaturas foram utilizadas numa ação simultânea que conseguiu aí lograr êxito na prisão, então, de 27 pessoas. Foram 21 prisões preventivas e 6 em flagrante. É, e alguns desses presos, inclusive, já estavam dentro de presídios, dentro de unidades prisionais, de onde seguiam praticando crimes e comandando o tráfico de drogas. A reportagem da Rádio Irapuru conseguiu apurar com exclusividade o nome de alguns dos presos, inclusive do líder aí dessa facção criminosa.
Até porque nós falávamos ontem, a polícia ela não consegue, né? Ela não pode passar para a imprensa. Mas sempre que a gente descobre aí por fora, né? A gente consegue trazer. É o que você vai fazer agora, Piroli.
Isso, a gente tem aí o nome do líder, então a liderança desta organização criminosa seria o Laudiomir Moreira Câmara, popular Laude. Esse seria o líder que estava preso e comandava todo o esquema de dentro do presídio. No segundo escalão, né, na vice-hierarquia, vamos dizer assim, da quadrilha, estava a mulher do Laude, a Emanuele de Souza Valença, esposa aí do Laude, que comandava aqui de fora o crime organizado. Orlando de Almeida Neto, o Nando, ele é apontado como o gerente da operária. Matheus Adriano Antunes Camargo, popular Sem Dedo, ele era o gerente aí da Planaltina. O Luiz Felipe de Oliveira da Conceição, o Jonathan Felipe Luca, o Felipe Lemos de Aguirre e o Melquisedec Nunes seriam aí os outros presos, então, alguns, né?
Exato.
Dos 27 presos que foram botados atrás das grades.
Esses seriam os principais aqui de Passo Fundo, inclusive, né?
Isso, inclusive aí com as duas lideranças, exato, como disse o delegado ontem, que haviam sido presas, né?
Uhum.
E retirado aí de circulação. O Laudiomir, ele deve ser transferido aí para um presídio de segurança máxima, por conta aí de ele estar preso e mesmo assim continuar cometendo os crimes. E a mulher dele, que comandava o crime, continuava comandando o crime aqui de fora, foi presa ontem também nesta ação.
Veja, né, Matheus Piroli, ontem essa grande ação na Planaltina. E nós tivemos, depois disso, ainda mesmo, a audácia, né, dos traficantes. Fecharam uma boca de fumo na Planaltina nessa noite e madrugada.
Foi na operária?
Na operária, exato. Isso. Teve a ação também, né, que foi um ponto, né?
Isso, também, os dois bairros aí, ontem, tomados de polícia. Né? E mesmo assim eles não pararam,
né? Os traficantes são audaciosos, por isso essas ações da polícia têm que continuar e nós temos que sempre, quando tiver acesso aos nomes, divulgar.
Exatamente, e veja, muitas mensagens aí ainda, comunidade aplaudindo esta ação. Porque a polícia estando nos bairros, pelo menos inibe um pouco, a ação desses traficantes.
Olha, um homicídio doloso foi registrado ontem na tarde, na linha 11, área rural de Nova Alvorada. Nova Alvorada fica pra frente ali de Vila Maria.
Vila Maria, exato.
Exatamente. A ocorrência mobilizou a Brigada Militar, equipes de saúde do município e a Polícia Civil. De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada pelo Copom para atender a um caso inicialmente tratado como morte em residência. No local, a equipe de plantão de emergência do hospital do município já havia constatado o óbito da vítima. Conforme o relato registrado, a suspeita, uma mulher de 65 anos, informou inicialmente a equipe de saúde que o homem teria sofrido uma queda e batido a cabeça na quina do fogão. Ainda segundo narrativa, após o suposto acidente, ela teria arrastado o corpo pelas mãos por cerca de 20 metros da residência até uma área próxima de árvores. Na sequência, a mulher procurou auxílio em uma lavoura vizinha, relatando o ocorrido. Após tomarem conhecimento dos fatos, os vizinhos acionaram novamente as equipes da Brigada Militar. Com a confirmação da morte, diante das circunstâncias que começaram a ser consideradas suspeitas, o local foi imediatamente isolado. A mulher, ela foi presa em flagrante, Regis, e a Polícia Civil de Nova Alvorada assumiu a investigação do caso, acionando também a DHPP aqui de Passo Fundo. De acordo com a delegada Daniela de Oliveira Mineto, o homem, identificado como José da Silva Ferreira, de 84 anos, foi morto com pelo menos 5 golpes de machado. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e realizou levantamentos periciais na residência. A ocorrência foi registrada como homicídio doloso consumado. E a Polícia Civil agora trabalha para esclarecer a dinâmica do crime. A mulher foi presa em flagrante. Ela teria relatado que houve uma discussão antes do assassinato e que o homem era muito ruim para ela e para o filho. Dentro do Repórter do Povo, eu vou trazer mais detalhes aí desta ocorrência, uma ocorrência bárbara aí, que tivemos aí ontem à tarde. E também, eu vou trazer também uma reviravolta naquele caso do homem que caiu do telhado aqui em Passo Fundo.
Opa.
Porque o trabalho da Polícia Civil identificou que ele foi baleado antes de cair do telhado. Então a gente vai trazer também a atualização deste caso dentro do Repórter do Povo.
Nova Alvorada fica antes de Vila Maria, ali à direita, diz o Everton.
A investigação fica próxima ali a Vila Maria, né? A
investigação é pela delegacia de homicídios aqui de Passo Fundo.
Isso,
né?
Inclusive a delegada Daniela foi até lá ontem, ela que efetuou a prisão aí dessa mulher. Informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
No Repórter do Povo vamos fazer também, vamos falar mais em relação a essa questão do aeroporto, que sexta-feira ainda segue, viu, Regis, alguns voos afetados em decorrência de ontem ainda, né? Mas vamos ver se vai ter alguma situação aqui em Passo Fundo também. E hoje, passageiros aí narrando humilhações após voos serem afetados lá em Guarulhos, passaram a noite toda madrugada dentro do aeroporto lá, porque não, os voos atrasados ainda.
Bom dia.
Bom dia.